que você hoje colocasse muito amor em tudo que eu vou falar aqui. Gostaria de pedir ao Naomi, se tiver alguém aí fora que não esteja trabalhando, pede para entrar com todo carinho, Marcelão, por favor. Eu sei que está quente, amém. Eu sei que está quente, mas eu preciso que você esteja aqui, prestando atenção. Por que eu falei com tanto carinho, amor? Pode sentar assim, por favor, senta. Antes de começar a falar, eu preciso explicar algumas coisas aqui.
Ali em cima da caixa.
Por que eu falei com tanto carinho e amor? Porque essa mensagem que eu vou trazer para você aqui agora, ela deve estar escrita ali tem uns 2 meses, mais ou menos. Uns 2 meses atrás. E nesse período, principalmente que nós estamos vivendo aqui de obra, tem 1 ano e pouquinho, tipo, acreditando você ou não, nós já vamos para 2 anos de obra. Em abril, se não me engano, a gente faz 2 anos de obra. E desde quando nós conversamos, eu tenho orado muito ao Senhor e pedido ao Senhor estratégia. Eu tenho orado e tenho pedido ao Senhor estratégia do que falar. E de como falar. Porque a gente não constrói nada só assim. Pelo menos aqui. Enquanto igreja. Além de você concorda comigo? Ninguém faz nada sozinho. Nós somos uma comunidade. Nós estamos juntos. E nesse período que eu tenho orado, tenho pedido assim, um discernimento para poder falar com a igreja, eu tenho sido muito confrontado internamente. Eu sei que está quente, gente, mas tenta prestar atenção. Eu tenho sido muito confrontado internamente. Por que confrontado internamente? Porque a gente, como pastor, pode deixar o fundo tocando? A gente, como pastor, a gente vai vendo algumas coisas, a gente vai enxergando algumas coisas. E eu, por um período, estou tentando fazer assim, não. Deixa quieto. Vamos tocando lá. Deixa quieto. Bora. Cada um vai fazendo o seu e vamos embora. Né? Deixa quieto, vamos lá. Aí esses dias, eu na internet, eu ouvi uma pregação do pastor Marcos Salles. Até postei sobre isso. E ele disse a seguinte frase: algumas pessoas morreram espiritualmente. Porque quando eram para ser confrontadas, foram consoladas. E isso veio como uma flecha dentro do meu coração. Vou repetir. Algumas pessoas morreram espiritualmente, porque quando eram para ser confrontadas, elas foram consoladas. Confesso a vocês que eu tremi muito. Porque eu já dividi com a Vanessa o meu esboço, que eu já conversei um pouco com ela, e ela estava assim, insistindo, vou falar, fala, prega, tanto é que no dia das mulheres aqui, ela falou sobre isso, não sei se vocês prestaram atenção, o pastor Edmilson está com uma mensagem para liberar, você ser quadro, quem se lembra disso, quem é mulher? Então, ela falou sobre isso, só que eu relutando muito, porque eu preciso que você entenda que a gente precisa se alinhar dentro de algumas coisas. A gente precisa se alinhar enquanto família, enquanto igreja. E confesso a vocês, com todo o amor do meu coração e toda a sinceridade, que eu estou no altar do Senhor. Eu falei hoje com Deus da seguinte forma: Deus, não permita que vá visitante nenhum hoje na igreja. Olha o seu redor. Falei hoje de manhã, enquanto eu li a Bíblia e orava. Eu queria parar a transmissão, mas eu não vou parar porque o número ali é baixo de pessoas. Às vezes é 3, 4 pessoas ali, não vou parar, tá? Porque não existe mudança sem confronto, gente. Não existe mudança sem confronto. Isso é certo, tá? E a gente só vai crescer nas áreas em que a gente for confrontado. Isso é verdade, eu estou aqui tremendo, mas eu preciso falar isso com você. Na quarta-feira eu cheguei aqui com o meu coração quebrado mais uma vez. Eu saí de casa correndo. Saí da empresa correndo. Gasto meia hora da empresa até em casa, o trânsito horrível. Eu chego em casa, são quatro mulheres para se arrumar comigo, mais cinco pessoas dentro de casa. Eles têm um banheiro dentro de casa. A gente entra num período de estresse muito grande, porque tem todo mundo ficar pronto ao mesmo tempo, correndo. Aquela coisa, parece que quando eu chego em casa, o cronômetro é ativado e começa aquele corre-corre, puxa uma pelo cabelo, agarra a outra pelo pé, já arrasta a outra. E eu falei com o Fernando que qualquer dia desse eu vou filmar para vocês verem, vocês não acharem que eu estou brincando, acharem que eu estou de zoeira. A gente correu, 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 correu. Culto marcado para começar 7h30, Rodrigo. Eu cheguei aqui na igreja 10h07, o porta da igreja vai fechar. É 10h08, né? 10h08 e a porta da igreja vai fechar. Tinham três pessoas aqui na frente. Uma Maria Madalena, Diaconisa Simone e o presbítero Elias. Na hora que eu cheguei, eu botei essa mensagem no grupo. Quem não silenciou o grupo, quem não arquivou o grupo para não ver, quem está prestando atenção, viu que eu escrevi lá. De todos os irmãos que estão no grupo, apenas um me procurou. Apenas um me procurou. Não para se justificar, para falar o que tinha acontecido no dia dele. Isso me entristeceu, irmãos? Não. Confesso que na hora eu fiquei um pouco perturbado. Perturbado, que eu digo assim, nos meus sentimentos. Tá? Fiquei um pouco perturbado. Mas aí, começamos a cantar. Os irmãos foram chegando. Chegou um, o outro. Deve ter dado umas 10 pessoas no máximo. No máximo, não me recordo, ela não passou disso. Elias trouxe uma mensagem poderosíssima. Poderosíssima. Fui para casa e na minha cabeça, assim, ó. Tem gente que quer e não pode, tem gente que não pode. Existem aqueles que querem, mas não podem. Existem aqueles que podem, mas não querem. Isso ficou, me perturbou. É por isso que eu falei com ela, sabe por que isso? É, Provérbios 27, versículos 5 a 6, diz assim. Ó, é melhor uma crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo que quer o nosso bem, preste atenção, o amigo quer o nosso bem mesmo quando nos fere. Mas quando um inimigo abraça você, tome cuidado. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem mesmo quando nos fere. Mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Por que que eu falo isso? A gente está chegando num ponto de que a gente está ficando com medo de falar com todo mundo. Imaginando o que as pessoas vão pensar, imaginando o que vão fazer, imaginando que as pessoas vão, mas vai acontecer isso, vai acontecer com o outro. E eu creio que nós somos maduros aqui, amém? 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 Nós somos maduros. Meu pai, minha mãe, mesmo me chamam a atenção de algumas coisas, eu tenho que botar a viola no saco e entender aqui. É para o meu bem. A Vanessa, quando me chama a atenção, ela fala porque ela quer o meu bem. E eu, hoje eu falei com a Vanessa uma coisa que me preocupa, me entristece, me chama a atenção, acende uma luz de emergência. E que às vezes eu paro e falo assim, meu pai. Será que o problema está em mim? Porque a Bíblia fala que as ovelhas ouvem a voz do seu, o quê? Seu pastor. Não é isso? Só que, preste atenção, pai, você vai concordar comigo. Se eu estou falando e ninguém está ouvindo, ou está fingindo que não está ouvindo, alguma coisa está errada. Só concorda comigo? Mas ou eu estou me comunicando errado. Correto? Eu preciso melhorar a minha forma de comunicar. Ou a pessoa simplesmente não está querendo ouvir aquilo que eu estou falando. E a gente vai seguindo. Se eu estou comunicando errado, eu estou procurando a minha forma de melhorar a minha forma de comunicar, então tem alguma coisa que não está batendo, porque alguns ouvem e outros não. Então o problema não está sendo daqui para lá. Você concorda comigo? Gente, está doendo, eu sei. Você concorda comigo? Então está daí para cá. Aí eu falei com uma Vanessa hoje, ela ficou até me retocando, porque o que acontece? Bom, se eu estou falando e não estão me ouvindo, é porque das duas uma. Ou não querem me ouvir, ou não me consideram como pastor. Simples assim. Eu estou sendo o mais franco possível, irmãos. E mais claro que isso, não tem como eu ser. Lembra do texto que eu falei de Provérbios? Um amigo, quando fere, ele quer o nosso bem. E eu quero o bem de cada um. Sabe por quê, irmãos? Porque quando chegar o grande dia em que eu me apresentar diante do Senhor, quem vai ser cobrado, quem vai ser, ter que prestar conta, vai ser eu. Por aquilo que eu falei e por aquilo que eu deixei de falar. Você concorda comigo? Amém? Então que não me considerem como pastor. Estou botando todo mundo no saco agora. Todo mundo, sem exceção. Mas considere pastor Tony. Considere pastor Zenildo. Considere pastor Demir. Considere pastor Vanessa. Porque dói, gente. Dói, é pesado. Se você tem que ir no culto de domingo e você olhar assim, cara, dói você chegar na quarta-feira e falar assim, poxa, cadê fulano, cadê Beltrano? Porque às vezes você procura, você liga, você fala, e a pessoa simplesmente, eu não me importo com você, eu não entendo dessa forma. Cara, todo mundo está passando um problema diferente, todo mundo está numa pressão diferente, todo mundo está num turbilhão de coisas diferentes, mas a gente precisa se ajudar. A gente precisa ajudar mais. É o que você concorda comigo que a gente precisa ajudar? Amém? 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 A gente precisa ajudar. Para ficar mais leve, Rados. Para ficar mais fácil, né, pastor Leni? Pai. Para ficar mais tranquilo, pastor Antônio, pastor Zenildo. A gente precisa ajudar. E a gente está chegando a um ponto que está ficando estressante, está ficando desgastante. Porque existem aqueles que querem, mas não podem. E existem aqueles que podem, mas não querem. E dentro da igreja não tem isso. Está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo rumo ao mesmo objetivo. Nós somos seres individuais, como eu falei. Cada um com o seu problema individual. Tem coisa que o Rodrigo vai me ajudar. E tem coisa que ele não vai poder me ajudar. E assim a gente vai. Isso é humano. Só que quando a gente fala de congregar, só que quando a gente fala de igreja, a gente fala de família, vamos viver como família de verdade. Vamos parar de querer fazer vista grossa para as coisas que estão acontecendo, que a gente sabe que podia melhorar. Se a gente podia fazer melhor, então vamos fazer melhor, carambola. Vamos dar o nosso máximo. Eu trabalho com um cara que ele fala bem assim, olha, eu não quero ser o 100%. Eu quero ser 150%. Lá no Evelyn. Se você me dá 100%, eu quero 150%. E eu tenho que me esforçar. Ela tem que se esforçar. Eu garanto que onde nós trabalhamos, isso acontece. E nós nos esforçamos. Não é? Só que aqui não. Aqui não. E sabe o que, é que acontece muito? Aqui a gente começa a dar desculpa. E o maior problema de todos é quando nós nos acostumamos com a desculpa que nós já temos preparada. Eu estou aqui tremendo ainda, gente. Com a desculpa que nós temos preparada. A maioria já tem um discurso pronto, formado. Já tem uma resposta pronta. Para poder aliviar a consciência. Aliviar a consciência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse final de semana teve um show de uma banda lá no Engenhão, uma banda de rock lá no Engenhão, uma banda europeia. Saiu gente de tudo quanto é lugar para poder ir no Engenhão. No Rio de Janeiro teve um show da banda Rebelde. Saiu gente de tudo quanto é lugar para poder estar lá. O pessoal passou horas na fila. entrou naquela festa todinha. Só que, quando a gente fala de igreja, a gente não tem o mesmo esforço do que ele. Teve uma programação, até com o show evangélico lá na Serra, vocês viram isso no mês passado? Teve a cantora lá, cantou. Eu tinha que ter tempo daqui e foi pra lá. Só que às vezes, a gente para sair, vou dar o exemplo da mim, tá? De mim. Eu ando 5 quilômetros na igreja. Era a mesma distância de onde eu morava antigamente para vir para cá, a mesma coisa. Só que de um lado eu pego mais trânsito, do outro eu pego uma distância. 5 minutos. 5 quilômetros. Às vezes 5 minutos, às vezes 6 minutos. Só que se o culto começa 19h30, por que eu saio de casa 19h30? Se o culto começa às 18h, por que eu saio de casa às 18h? Estou falando de mim agora. Por que eu vou fazer isso? Eu preciso me esforçar mais e estar aqui me dedicando de verdade. Aí, como eu falei, a gente está muito acostumado com aquilo que a gente já, as nossas desculpas já estão prontas. A gente já tem o discurso preparado. É trabalho, é igreja, não tem tempo, é família, é isso, é aquilo outro. A gente sempre tem uma coisa para falar, cara. Aí o que acontece com o pastor nessa hora? Eu não vou cobrar mais, eu não vou falar mais. Porque toda vez que vou dar o Mike comigo, porque toda vez que eu vou falar com o Mike já vai me falar alguma coisa, então eu falo pra quê? Eu já sei o que a Vanessa vai me falar. Eu pergunto ela pra quê, porque eu não vejo. Não deixa. Só que quando chegar lá na frente, você vai falar com você. Lucas capítulo de 14. Amém? Versículo 14 em diante. Perdão, 16. Olha o que a Bíblia diz. Porém, Almeida corrigiu o fiel, tá, irmãos? Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se a se fazer de desnecessário, é fugir do compromisso. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e irei vê-lo, rogo-me que hajas por excusado, por dispensado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Quando eu li esse texto, eu conversando com a pastora Vanessa, eu cheguei à conclusão, o Kleber parou o som aí, eu cheguei à conclusão de que muitas das vezes nós
fazemos como
cada um desses homens aqui. Nós somos chamados pelo Senhor, temos uma missão, algo que muitas vezes Ele confiou a nós, mas mesmo assim nós arrumamos uma desculpa para não nos apresentarmos. Como eu falei no começo, é o trabalho, é a escola, é a família, eu estou cansado, é isso e aquilo outro. Eu pergunto a você, qual tem sido a sua desculpa? É desconfortante, irmãos. É desconfortante. Se você for ler no versículo de número 18, ele fala bem assim:
E todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo em porta e veu. E preciso ir ver. Raciocine comigo naquela hora. A primeira desculpa que eu mais escuto aqui como pastor é: eu não tenho tempo. Não dá, não tem tempo. Não dá, não tem condições. Não, é muita correria, não dá tempo. Não dá tempo, é muita coisa para fazer e não dá tempo. Esse homem, quando ele voltou ali, quando ele recebeu o convite, ele falou assim: olha, eu comprei e preciso viver. Primeira coisa que me chamou a atenção: ele comprou sem ver, Fernando? Uma interrogação aí. Segundo, só para ficar mais claro, para a gente poder entender, quando fala de ceia, está falando do entardecer para a noite. Presta atenção nisso, do entardecer para a noite, já escurecendo. Se ele falou que ele comprou um campo, ele ia olhar no escuro? Raciocina comigo. Ele ia olhar no escuro? Será que ele não tinha condição de fazer isso depois, uma outra hora? Mas tinha que ser na hora? Tinha que ser naquele momento específico? Sabe o que eu observo, Rodrigo? Seu dia tem quantas horas? Seu dia tem quantas horas? Seu dia tem quantas horas? Seu dia tem quantas horas, Fernando? Seu dia tem quantas horas? Gente, mas tem uma coisa errada. Se o dia de todo mundo tem 24 horas, por que eu consigo outro não? Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente quer, a gente dá prioridade. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. É falta de quê? Dói, dói, não dói? Dói? Dói sim. Ah, que louco que dói. Dói. Ele limpava remédio, ele limpava a ferida com um polvidine lá no quartel, era para sarar, mas eu esfregava, eu sabia que não ia, mas sarava. O nosso problema hoje não é falta de tempo, é falta de prioridade, porque tudo aquilo que a gente quer, a gente dá prioridade. Que horas você vai para a academia? Chega na academia às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, Fernanda, a maioria está tudo babando na cama ainda. Aí sabe o que acontece? Poxa, mas Fernando emagreceu. Ah, gente, ela tratou como prioridade a saúde dela. Ela está errada? Tudo aquilo que ela dá prioridade. Aí, poxa, mas pastor Antônio ensina tão bem. Sabe que horas ele estuda? Ele já falou comigo de madrugada. De madrugada. Às vezes, uma hora da manhã, duas horas, ele está lá com a Bíblia aberta, o caderninho dele fazendo as orações. Prioridade. Não é falta de tempo, é falta de quê? Prioridade. Está triste? Fica triste, não. Vou te dar um outro exemplo hoje. Rodrigo trocou de empresa, né, Rodrigo? Rodrigo trabalhava numa escala que praticamente para encontrar Rodrigo final de semana na igreja é um negócio muito raro, era quase um evento, não. Rodrigo chegava final de semana. Aí ele foi e falou comigo: Deus, consegui outro emprego. Todo final de semana eu vou conseguir estar na igreja. Eu falei: pô, que legal, toco o batalho. Falei: mas tem um porém. Eu não vou conseguir mais vir nas terças-feiras. Eu falei: mas me explica isso aí. Eu vou trabalhar de 3 horas da tarde até a meia-noite. 3 da tarde até a noite, pertinho de casa. Se eu quiser, eu vou de bicicleta e volto, né? Você falou isso comigo. Eu falei: pô, bacana, tava legal. Aí ontem, café com pão e oração. Nós chegamos aqui, ajeitamos, arrumamos a mesa, pá, eu tô em cima, ajeitando o pão com a Vanessa lá, né? Olhando ela ajeitar, eu parado, guardando o vasinho dela. Jéssica chegou, Maria Mandecinho e o Rodrigo ali embaixo. Falei: ei, Rodrigo, tudo bem? Tá um prazer. Ele falou: pá, estou quebrado. Eu estou quebrado como? Estou a semana inteira trabalhando de 5:30 da tarde a 5:30 da manhã. Agora preste atenção comigo. A semana inteira trabalhando de 5:30 da tarde a 5:30 da manhã e estava aqui 7 horas da manhã. Falta de tempo? É complicado, irmãos. E o mais triste de tudo, sabe o que é? Que eu preciso falar isso para você. Isso é o pior de tudo. A gente está arrumando muita desculpa. E a nossa maior desculpa, o nosso maior discurso é que não tem tempo. E todos nós temos 24 horas dentro do nosso dia. Dá tempo de trabalhar, dá tempo de ir para casa descansar, dá tempo de jogar futebol, dá tempo de jogar videogame, dá tempo de ver série, dá tempo de fazer tudo, dá tempo de estar aqui na igreja à noite. Mas só que não é prioridade. A gente não está tratando como prioridade. A gente não está tratando aquilo que nós nos propomos a fazer como prioridade. A gente está tratando como secundário. E quando eu trato a minha responsabilidade como secundária, eu começo a forçar o lado do pastor Antônio. Eu começo a forçar o pastor Zenildo. E todo o peso que se carrega de forma desigual machuca alguém. É isso que acontece. Pega um peso errado na academia para ver. Não acaba com a tua coluna. Faz uma manobra errada enquanto estiver trabalhando em cima do andando para ver como é que não acaba com a coluna. Meu pai, todo estoporado, sente dor em tudo quanto é lado. Mas porque trabalhou errado muito tempo. Mas por quê? Precisava suprir uma necessidade porque não tinha alguém. Aí hoje a gente está tratando a nossa responsabilidade como algo secundário. Tempo é questão de prioridade. Tempo é o quê? É questão de prioridade. Todo mundo tem tempo para aquilo que acredita que é importante para si. Acredite você ou não, essa é a verdade. Todo mundo tem tempo. A gente tem tempo de ir na academia, a gente tem tempo de ver série, a gente tem tempo de ver jogo, a gente tem tempo de fazer tanta baboseira, tanta coisa que é legal pra caramba, mas que não edifica em bolufa nenhuma. E deixa de lado aquilo que é importante, que é o espiritual também. Tá triste? Fica triste também não. Versículo 19. Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Cara, parece que comprou igual cavalo de cigano. Ele comprou sem ver, comprou sem olhar, não prestou atenção. Quando ele fala sobre isso aqui, ele está falando sobre trabalho. Falando sobre trabalho. É isso que ele está falando. Não estou falando aqui. Hipócrita seria eu se virasse para o Rodrigo e falasse: não, Rodrigo, você não pode trabalhar nesse emprego, não. Você não vai conseguir vir na igreja. Deus vai cobrar de você. Eu vou sustentar a casa dele para falar isso para ele. Hein, gente? Vou sustentar? Não vou, gente. Eu tenho minha casa. Eu não vou pagar as contas dele, então eu tenho que trabalhar. Paulo fala que se preciso for trabalho de dia, trabalho de noite. Para não ser pesado, eu tenho mão, ele fala isso. Mas o problema é que quando eu posso, hoje não. Hoje não. O nosso problema está sendo esse. E está colocando o nosso trabalho como desculpa para não estar presente. Eu dei o exemplo dele, cara, eu não preciso falar mais nada. O cara trabalhou a semana inteira de 5:30 da tarde a 5:30 da manhã. Da sexta-feira de 5:30 da tarde até 5:30 da manhã de sábado, ele estava aqui 7 horas da manhã na porta da igreja evangelizando. E tem outra, não reclamou comigo. Eu que perguntei como é que ele estava. E pensa num cara bom para evangelizar, esse aí. Tira o chapéu. Homem de Deus mesmo. Tira o chapéu. É quietinho, ninguém vê falando aqui dentro da igreja. Trabalhou na semana retrasada, passada, né? no churrasco, lá em cima, fez um churrasco top pra gente. Comemos muito bem. Dá só de palmas pro Rodrigo, dá, Rodrigo Jéssica.
Vai, gente! Isso! Aí! Pô!
O cara trabalhou a semana inteira num cansaço danado, saiu, foi comprar as coisas que, e muita coisa ganhou, né? Conseguiu ganhar muita coisa, saiu catando no domingo, estava aqui, fez o churrasco para todo mundo, foi para casa depois de todo mundo, que eu deixei a chave com ele, passou lá em casa, entregou a chave e a mãe estava aqui pro culto. Caraca! E a gente volta o nosso trabalho, que chegou no tecido para estar aqui dentro. Aí quando a gente faz isso, quando a gente vai fazendo isso, pode acontecer que Deus olhar lá e falar assim, então tá bom, já que o trabalho está te atrapalhando, pode tirar o trabalho. Sempre assim. Pronto, agora você tem tempo. Será que vai ser preciso isso? Vai ser preciso a gente perder tempo para poder se dedicar de verdade, poder estar de verdade? Preste bastante atenção. Não estou falando daquele com aquele que não pode, que não tem condição. Eu não ando de ônibus, mas sei como é andar de ônibus dentro dessa cidade. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. Eu sei que às vezes no trajeto que eu faço de moto, que eu já acho cansativo, em meia hora, as pessoas demoram às vezes 2, 3 horas. Eu sei o quanto isso é difícil, mas eu sei também quantas vezes nós fazemos vista grossa falando assim, ah, mas hoje não. Existem aqueles que querem, mas não podem. Existem aqueles que podem, mas não querem. Estou pegando mentira? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, diz que todo trabalhador é digno do seu salário. 2 Carta de Tessalonicenses, no capítulo de número 3, versículo 10, fala que se alguém não trabalha, também não coma. A Bíblia é clara. E ela ainda fala que o homem tem que viver o quê? Do suor do seu trabalho. O trabalho é honesto, é justo. Devemos, precisamos e devemos trabalhar. O problema é colocar o trabalho como empecilho para não fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Você concorda comigo? E uma outra coisa que eu observo, que quando Deus nos chama, Deus não chama ninguém desocupado. Estava em casa lá, coçando o bicho de pé, olhando para nada. Aí Deus vai falando, levanta para evangelizar. Ó, oh, Deus falou comigo, eu vou evangelizar. Foi assim com Davi, não foi? Foi, gente? Estava à toa, não foi não? Estava fazendo o quê? Trabalhando, amacetando ovelha. Os irmãos dele sim, podia ser vida boa e não fazendo nada. Porque na hora do almoço lá juntou todo mundo, quer dizer. Deus não chama ninguém à toa, irmãos. Tá? Quando Elias vai procurar Eliseu estava como? Você se lembra? Estava arando a terra, irmão, estava trabalhando. O profeta chegou, jogou a capa em cima dele, não precisou falar nada. O que, é que ele fez? Ele largou, quebrou lá o carro, matou os bois, ofereceu de sacrifício, ó. Tô indo. E você acha que Deus vai só te chamar quando você estiver desocupado? É isso mesmo? Só quando não tiver nada para fazer? Cara, Gideão, quando Deus foi lá e se apresentou para ele, o cara estava trabalhando, não tinha um desocupado. Quando o Senhor foi chamar os discípulos, estava todo mundo trabalhando, não tinha um que estava em casa desocupado. E a gente hoje quer dar desculpa, não tenho tempo, estou trabalhando, não é assim? Alguém que já ouviu, estou trabalhando demais, não é bem não. Alguém que já ouviu isso, ou sou eu? A última observação para mim é a mais polêmica de todas. Para mim é a mais polêmica de todas. Versículo 20. Vamos lá. O que, que ele fala? Disse ao outro: casei, portanto eu não posso ir.
Cara,
o cara foi convidado para uma festa. Ele virou: eu não posso ir porque eu estou casado de novo. Eu levo a esposa junto, mano. Vai junto comigo. Né? Vamos embora. Só que sabe qual tem sido o nosso problema? Eu falei aqui, ó, escute que eu vou falar com você hoje com muito amor. Lembra que eu falei isso? Lembra que eu falei isso? No começo, escute. Nós colocamos a nossa família como impedimento para não fazer a obra. Nós colocamos a nossa família como impedimento para não estar presente. Nós colocamos a nossa família como prioridade na frente de Cristo. Não estou falando igreja, estou falando Cristo. Nós colocamos a nossa família como prioridade, sendo que a família realmente é prioridade. É o nosso maior chamado, é o nosso primeiro ministério. Mas só que muitas vezes vira desculpa. O problema está em quando vira desculpa. Não é quando você cuida da sua mãe, quando você cuida do seu filho, quando você cuida do seu pai. Não é isso. O problema é que é quando pode, mas já está acostumado nessa desculpa. Pronto. Pronto. Era isso que estava acontecendo aqui. Quando aquele homem foi convidado, ele não queria ir. Ele não queria estar. Como eu falei, ele poderia levar a esposa dele. Cara, era uma ceia. Era algumas horas. Depois ele voltava para a casa dele. Mas não, ó, me casei de pouco e agora eu não posso. Sabe o que me fez lembrar aqui agora? É, quando Gideão é chamado ali, ele reúne os homens, e ele vai colocando esses pontos, e inclusive um dos pontos é esse, né? Quem está casado de pouco, tal, tal, quiser ir embora, pode ir embora. É complicado, por isso que eu falei, ó, onde os ouvidos. Senhor, me dê amor no coração. Porque a gente tem que parar de se acostumar com as nossas desculpas. E se acomodar. A gente tem que parar com isso. Porque o maior problema não é quando o outro aceita a nossa desculpa. O problema é quando a gente aceita a nossa própria desculpa. Aconteceu uma situação inusitada na Serra, né, Vanessa? A gente estava lá e tal. E quando a gente estava trabalhando, a Vanessa já estava formulando uma desculpa na cabeça dela. Não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, aconteceu que não sei o que, não sei o que lá mais. Eu olhei para ela e falei assim: é, rapaz, ó. Não, mas aconteceu. Eu falei: claro, aconteceu. E é de fato tinha acontecido. Mas se quisesse estar um jeitinho, dava. Eu falei com ela: dava para fazer. Mas só que você não queria. Ela: não, queria estar lá e estar cá ao mesmo tempo. Eu falei: tá. Aí, quando a gente olha para isso, desculpa, é um texto muito confrontante para mim. Texto de Mateus, no capítulo 19, versículo 29. Ó. E todo aquele que tiver deixado casas, irmão ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O nosso problema está em quando preste onda aos ouvidos. Daqui a pouco vou falar assim: ah, olha. O nosso problema está em usar da família como desculpa para não fazer, para não estar, para não ser. Ah, você quer dizer então que eu tenho que abandonar todo mundo e vir para a igreja? Não. Se a sua família precisa de você, cuide da sua família, porque eu vou estar na sua casa cuidando da sua família por você. Se um parente seu te ligar, atenda o teu parente. Se o parente chegou na tua casa, atenda o teu parente. É tua família. Eu não vou estar lá. Só que a grande questão é quando a gente usa desse pretexto
poder não fazer.
Você está me entendendo, não está? Você está conseguindo entender? Eu preciso ter... Está vendo? Como é... Viu o que eu falei no começo? E você fala assim, tá. Isso que é difícil. Isso que é difícil. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou para casa, mas você vai virar para lá, vai falar bem assim, poxa, beleza, você falou, mas você podia ter falado de outra forma, tá? Tal, podia ter mexido nisso. Ou talvez vai virar assim, não, pô, beleza, foi legal, tal. Aí durante a semana a gente vê o resultado disso. É um monte de gente que cuida comigo, um monte de gente que fala comigo, né? Não use da sua família como pretexto para poder não fazer a obra, não. Para não estar na presença, não. Porque como foi com o emprego, Deus pode fazer a mesma coisa. Vou tirar, então. Simples assim. É duro ouvir isso. Não é, não é confortável para mim virar para você e falar bem assim, você tem dado muita desculpa, você podia dar mais, Lucas. Você está dando muita desculpa, Fernando, você podia fazer mais. É, você está dando muita desculpa. Porque todo mundo aqui um dia, inclusive eu, já dou desculpa para não estar aqui. Sabe o que eu ia fazer terça-feira? Terça-feira estava no meu planejamento de abrir minha caixinha do nada em casa. E aproveitar que ia vir todo mundo para a igreja e ficar em casa. Aí eu recebi uma ligação minha assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Tá bom, vou estar lá. Pode ir que eu vou estar lá. Ainda estava assim. Vou estar lá. Sexta-feira eu cheguei em casa e estava assim, ó. Ela disse, o que foi? Eu falei, estou sem ar. Deixa. Deixa. Ela, então, não vou nem falar. Não fala agora não. Deixa eu tomar meu banho. Penteado, pegando na cara, pegando na cara, pegando na cara. Falei assim, depois de 10 anos de empresa, eu trabalhei o dia inteiro com a porta fechada. Para ninguém entrar na minha sala. A mesa de Fernanda é de frente para mim, assim, ó. Cara, tá difícil para você? Tá difícil para você? Me responde, gente. Tá não? Para mim, tá pra caramba. Para mim, tá. Tá difícil para todo mundo. Só que a gente não pode usar dos nossos problemas ou da nossa vida como desculpa para não fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Amém? Concorda comigo nisso? Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe o que você precisa fazer, o que precisa desenvolver? Eu não preciso estar falando isso para você. Só que quando você não faz, fica mais pesado para mim. Fica mais pesado para o outro do lado. Quer ver uma coisa que acontece muito, principalmente quarta-feira? É, às vezes o pastor Antônio não chegou ainda. Eu pego e vou começar o culto. Coloco o microfone aqui e começo. Eu dou a primeira paletada no violão. Esqueci de liberar o som do violão. Por favor, deixa o violão aqui. Vou atrás, libero o som e volto para cá. A hora que eu dou uma paletada, eu vou começar a cantar, Aí eu começo o microfone. Vou atrás e volto. Vou te falar uma coisa agora. Olha todo mundo para trás, por favor. Olha todo mundo para trás nesse momento. Olha para trás. Vocês sabiam que essa lâmpada não está queimada? Quem é que sabia? Quem é que sabia que não está queimada? Eu queria saber porque ela está apagada. Não, estou sendo sincero, irmão. E se está queimada, vamos tirar uma lâmpada de outro lugar e botar ali. Como é que são as coisas? Ela não está queimada, ela está funcionando. E se ela estiver queimada, tem lâmpada lá em cima. Semana retrasada. Aí, ó, tô falando. Ó, ei, vou bater pau! Bate palma, bate palma! Tá vendo só? Haja luz. Tá vendo? Tá vendo como é que são as coisas? E a gente olha assim, não, o outro vai fazer, o outro vai ver, não é responsabilidade minha. eu não tinha que estar fazendo isso, e todo mundo acha que está fazendo muito, quando na realidade ninguém está fazendo nada.
Vou terminar, gente, senão vou começar a falar de mim. Atenção bem antiga. Será que vai ter som aqui no microfone número 5? Não tem!
Ei, som!
Aê!
Uma salva de palmas para a Glória, gente!
Eu estou falando dessa forma porque eu me recordo que quando eu trabalhava de ajudante numa oficina, melhor falar para mim mesmo, por favor. Quando eu trabalhava de ajudante numa oficina, logo assim que eu comecei a trabalhar numa oficina, né, moleque pequeno, devia ter 15 para 16 anos, quando eu terminava de fazer minhas tarefas ali, eu chegava perto do dono, né, o profissional trabalhando, eu, olha, meu Deus, eu tinha que apanhar naquela época. Eu chegava perto do dono e fazia assim, ó. Ficava olhando o cara trabalhando. Isso era constante, eu fazia tudo que tinha que fazer. Ajeitava tudo, pá, encostava no dono e ficava olhando trabalhar. Até que um dia que eu acabei de fazer o que eu tinha que fazer, encostei no dono, ele foi de boa máquina, saiu de perto. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Deus, preste atenção. Você aqui é meu ajudante. Essas foram as palavras dele. Pastor Sebastião, meu primo, você aqui é meu ajudante. Antes de eu pensar na ferramenta, a ferramenta tem que estar na tua mão. Falou isso comigo. Antes de eu pensar na ferramenta, a ferramenta tem que estar na tua mão. Então preste atenção no que eu estou fazendo. Quando você achar que eu preciso de um martelo, o martelo tem que estar na sua mão, você me dá. Quando você achar que eu preciso de uma vídeo, a vídeo tem que estar na tua mão, você me dá. Se achar que eu preciso de uma serra, a serra tem que estar na tua mão. Vamos começar a ter essa produtividade na casa de Deus? Vamos começar a olhar as coisas assim? Antes de achar que a lâmpada queimou, vamos verificar? Antes de achar que acabou a água, vamos procurar? Vamos. Falando, eu tenho vaga falando.
Assim que é quarta-feira, ó. Aí eu pego lá e vou lá botar som. Bota só pra mim, né, irmão? Aí hoje vai bater de novo.
Não existe.
estar te servindo com compromisso contigo.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.